No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Congresso de Inovação e Metodologias de Ensino chega hoje ao último dia, com mesa redonda sobre acesso ao ensino superior, Enem, Sisu e mudanças na graduação da UFMG. Discussão que dá continuidade ao debate realizado ontem sobre a escolha de cursos e profissões antes da entrada no ensino superior. A repórter Maria Dulce Miranda esteve lá e traz as informações.
Para muitos, terminar o ensino médio e ter que escolher um curso é considerado um grande desafio. Mas, ao contrário do que pode parecer, a escolha da profissão não é apenas pessoal. Pressão da família, a escola em que estudou e o contexto social de cada jovem são determinantes na escolha da carreira. A tendência é que alunos com realidades menos favorecidas acabem optando por cursos de menor prestígio econômico e social, como licenciaturas, e evitem escolher graduações como medicina. Essa é a análise do professor da Faculdade de Educação da UFMG, Cláudio Nogueira. Para eles, as desigualdades do processo de escolha eram mais evidentes quando a forma de ingresso era o vestibular, mas que o Sisu ainda não pode ser considerado democrático.
Que no vestibular, o candidato ele fazia uma aposta que era, de certa forma, no escuro, né? No Sisu, o processo se inverte um pouco. O candidato já tem uma nota do Enem e, a partir disso, ele escolhe o seu curso. Então, isso, em princípio, dá a ideia de que o Sisu ampliaria as oportunidades, democratizaria o acesso e tal. O candidato continua dependendo da nota do Enem, então aqueles com um perfil escolar mais baixo continuam tendo menos condições. Essa ampliação das oportunidades que o Sisu oferece é relativa.
Apesar de ainda ter falhas, as formas atuais de ingresso através do Sisu e das cotas, que no ano que vem reserva metade das vagas para os estudantes de escola pública, levando em conta critérios de renda e cor, permitem maior diversidade no perfil dos alunos das instituições federais de ensino superior. Mas além do ingresso, a preocupação da professora de Sociologia da Educação da Universidade Federal Fluminense, Eustuana Maria Vargas, é com a permanência dos alunos que são contemplados com as novas práticas.
A gente tem visto a aplicação de políticas como ações afirmativas que têm a intenção de democratizar o ensino superior e a gente verifica que não basta a instituição ampliar o número de vagas, porque existem questões sociais que vêm mostrando para a gente que existe quase que um fosso. Depois que eles conseguem entrar, a própria instituição universitária é bastante tradicional e ela também precisa se rever, precisa promover muitos ajustes. A gente vê hoje e se preocupa é a possibilidade de que, a partir do ano que vem, com a implementação da lei de cotas, a gente veja um campus dividido, que não consegue gerenciar bem a sua nova frequência.
Para se adequar aos novos tempos, com maior inclusão de alunos nas universidades, a UFMG vem tentando reestruturar sua política acadêmica. A coordenadora do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, Deise Cunha, relata as mudanças que têm acontecido no ambiente da instituição, principalmente com a criação dos cursos noturnos.
25 anos atrás, você não tinha nem iluminação no campus à noite. E hoje, há uma vida universitária na UFMG à noite, e que isso precisa ser olhado com carinho, porque a comunidade noturna ela não tem acesso à mesma universidade do diurno. Esses novos mecanismos de ingresso na UFMG, Enem, Sisu, cotas, bônus, eles trazem para a Universidade Pública Federal um público que normalmente não vinha. Nos traz também o desafio de criar mecanismos de permanência e democratização do ensino superior.
A mesa redonda, a juventude e a escolha de cursos e profissões antes da entrada no ensino superior foi uma das atividades do Congresso de Inovação e Metodologias de Ensino que termina hoje. Entre as atividades desta sexta-feira está a mesa Acesso ao Ensino Superior, Enem, Sisu e Mudanças na Graduação da UFMG, que começa às 9h no auditório do CAD 2 no Campus Pampulha. Repórter Maria Dulce Miranda.
Mesa Redonda, Gestão do Processo do Trabalho entre as Gerações nas Instituições Públicas de Ensino, abre logo mais às 9 horas da manhã as atividades do penúltimo dia da Semana do Servidor da UFMG. A atividade vai ser realizada no Auditório da Reitoria. Às 2 da tarde, também no Auditório da Reitoria, a discussão é sobre gestão de conflitos, relações de poder entre as gerações e negociação coletiva nas instituições públicas de ensino. Hoje também tem Blitz da Saúde, das 10 da manhã até às 3 da tarde na Praça de Serviços. Às 4 da tarde ocorre a solenidade de encerramento da semana. Mas, apesar disso, ainda vão ter atividades esportivas e culturais no sábado, como as finais dos campeonatos de futsal e peteca no Centro Esportivo Universitário. Acesse a programação completa em www.fmg.br/Semana do Servidor. Vinte instituições de ensino superior, entre elas a UFMG, assinam neste fim de semana um documento de criação da Liga de Universidades dos BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O acordo vai ser firmado em Beijing, na China. O objetivo é promover a mobilidade de alunos e professores e a cooperação científica entre as universidades que integram o grupo. A UFMG vai ser representada pela vice-reitora Sandra Goulart Almeida e pelo diretor de Relações Internacionais, Fábio Alves. A Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Estadual de São Paulo são as outras duas brasileiras que vão fazer parte da Liga de Universidades dos BRICS. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
15º Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar recebe resumos até 31 de março. O evento vai ocorrer entre os dias 9 e 12 de novembro de 2016 no Minas Centro. Informações em www.controledeinfecção2016, informações em www.controledeinfecção2016.com.br. O 28º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica recebe trabalhos científicos até o dia 31 de janeiro. O evento vai ser realizado entre os dias 20 e 23 de abril no Rio de Janeiro, capital. Para mais informações, acesse sbcderio2016.com.br. Congresso Internacional de Cérebro, Comportamento e Emoções recebe resumos até 21 de janeiro. O evento vai ocorrer entre os dias 12 e 15 de junho em Buenos Aires, na Argentina. Saiba mais em www.brain2016.com.
Vestibular.
Vestibular da PUC-Minas é neste domingo. As provas para os cursos de graduação oferecidos pela universidade começam às 2 da tarde e vão até às 6 da noite. Para os candidatos à medicina, a avaliação começa mais cedo, 1 da tarde, e vai até às 6 da noite. Quem vai tentar uma vaga em cursos de graduação tecnológica e à distância, presta o exame de 2 às 3:30 da tarde. A recomendação é para que os inscritos cheguem com pelo menos 30 minutos de antecedência. O porte de equipamentos eletrônicos, como celular e relógios, é proibido. O horário e o local de cada candidato devem ser conferidos no cartão de informação, que deve ser acessado pela internet em www.pucminas.br. E não perca o horário, lembrando que neste fim de semana, de sábado para domingo, começa o horário de verão. Os relógios vão precisar ser adiantados em 1 hora. Toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras universitárias. Lançamentos.
Ensino de Química mediado pelas TICs, organizado por Alfredo Luiz Mateus, é um dos lançamentos da editora UFMG. A obra traz experiências e reflexões sobre o uso de softwares, simulações, vídeos, celulares, blogs, wikis e redes sociais em aulas de Química no ensino médio. O preço é R$ 55,00 em www.editorauFMG.com.br. Na editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um dos novos títulos é Marca, do Marketing ao Balanço Financeiro, de Marisa Branco Rodrigo de Freitas e Manuel Marcondes Machado Neto. Livro analisa valor econômico e contábil das marcas. O preço é R$ 48,00. Saiba mais em www.eduerge.uerge.br.
Vamos à última dica de hoje. É Imaginação e Morte, estudos sobre a representação da finitude, de Marcos Mota, lançado pela editora da Universidade de Brasília. O livro propõe um diálogo entre a literatura e a hermenêutica para compreender a relação entre a imaginação e morte por meio de obras como a Epopeia de Gilgamesh, as tragédias de Sófocles e Eurípides e autores como Machado de Assis e Fernando Pessoa. O preço é R$ 49,00. Para mais informações, acesse www.editora.unb.br.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. A coordenação executiva da rádio FMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo fim de semana e até segunda-feira.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.